José Fischel, consultor jurídico do Acnur, a agência da ONU para refugiados, é um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
Prazer é todo meu.
José, hoje ocorreu mais uma tragédia perto do litoral da Itália, quando 29 pessoas morreram de frio quando tentavam chegar ao país de barco vindo da África subsaariana. Esse é um problema que está aumentando periodicamente e eu queria saber de você o que a comunidade internacional deve fazer ou pode fazer para diminuir esse fluxo de pessoas que geralmente saem da África e tentam atravessar o mar Mediterrâneo para chegar na Europa.
Essa é uma problemática multidimensional que envolve vários países e várias regiões. Então, quando nós procuramos uma solução, naturalmente nós temos que considerar três blocos de países: os países de origem, os países de trânsito e os países de destino. Ou seja, no que diz respeito aos países de origem, são aqueles de onde essas pessoas vêm e que partem por motivos variados. Pode ser por violação de direitos humanos, por uma perseguição em razão da sua raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política. Pode ser também por motivos ambientais e também por motivos econômicos. Ou seja, um estudo deve ser feito vis-à-vis cada país para se saber qual é a motivação da partida dessas pessoas, para poder então ajudar não só as pessoas, a sociedade e o Estado a resolver a problemática que está no fundo, na raiz do motivo pelo qual essas pessoas saem dos seus países de origem. Por exemplo, atividades no que diz respeito a reforçar a estrutura judiciária, a reforçar a proteção de direitos humanos, a desenvolver economicamente o país. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco é aquele dos países de trânsito. Então, há várias pessoas que, uma vez tendo deixado seu país de origem, passam, transitam por países como o Sudão, como o Egito, a Tunísia, a Líbia. Nesses países, em princípio, essas pessoas poderiam encontrar a proteção que elas não têm no seu país de origem, ou se elas deixaram o seu país de origem por uma razão econômica, poderiam encontrar trabalho. Isso é algo que acontece na grande maioria dos casos. Por exemplo, até a crise na Líbia há alguns anos, vários africanos, não só subsaarianos, mas também da parte do Maghreb, trabalhavam tranquilamente na Líbia. A partir do momento que colapsou o governo, o Estado líbio, essas pessoas tiveram que sair. Ou seja, eles estavam num país de trânsito, tinham já saído do seu país de origem, estavam num país onde haviam, de certa forma, encontrado uma solução, mas devido ao colapso do Estado, tiveram que continuar na sua trajetória. E isso acontece muito hoje quando, por exemplo, sudaneses, eritreus, somalianos, etíopes e africanos da África subsaariana saem dos seus países de origem e chegam em países como a Tunísia, como a Líbia, onde eles não encontram proteção e têm os seus direitos humanos violados. Ou seja, um trabalho da comunidade internacional é muito importante nesses países no sentido de garantir a proteção dos seus direitos humanos. Porque o que acontece é que nesses países de trânsito, muitas vezes, sejam refugiados ou migrantes econômicos, são vítimas de violações atrozes de direitos humanos. Por exemplo, a máfia dos traficantes de seres humanos, que hoje é a segunda maior fonte de renda ilegal no mundo. Depois do tráfico de armas, é o tráfico de pessoas humanas. E, naturalmente, sendo uma atividade ilícita que gera uma renda enorme, vários grupos organizados, em particular de terroristas, tentam organizar o tráfico humano e, portanto, obter dinheiro e explorar essas pessoas. A terceira atividade que a comunidade internacional pode fazer é aquela que diz respeito aos países de destino, ou seja, no contexto que nós conversamos, os países europeus. Os países europeus têm que, sim, resgatar as pessoas no alto mar. São convênios internacionais que regem a matéria e há obrigações jurídicas internacionais que devem ser respeitadas pelos países europeus. E, após isso, eles devem fazer uma análise jurídica no que diz respeito à solicitação de refúgio que muitas dessas pessoas fazem. Ou seja, decidir se elas chegaram à Europa por motivos econômicos ou por um temor fundado de perseguição. Como eu mencionei, por razões de de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Ou seja, há um trabalho enorme por parte da ONU em geral e do Alto Comissariado dos Refugiados em particular, no sentido de garantir que cada país europeu tenha um procedimento e uma interpretação harmoniosa da definição de refugiado, assim como uma abertura de direitos, direito ao trabalho, direito ao estudo, direito à saúde, direito à habitação, não só durante o processo de solicitação de refúgio, como também posteriormente. Ou seja, em suma, a comunidade internacional não pode esquecer que esse é um problema multidisciplinar e também multicontinental. Razão pela qual nós temos que agir nos países de origem, nos países de trânsito e nos países de destino.
Agora, nos países de destino, esses imigrantes que já sofrem bastante, como você já citou aí vários exemplos, para deixar seus países, principalmente ali na região da África subsaariana, mas eles enfrentam um problema talvez maior ou pelo menos quase igual a todo esse sofrimento levado por esse tempo todo, que é a discriminação. Em muitos países europeus, os governos ou a população, se eu posso dizer dessa forma, discriminam, não querem receber esses imigrantes por diversas razões, religiosas, ou sociais. O Acnur registra muito desses problemas?
Essa é uma problemática que existe, eu diria, na maioria dos países europeus, como também em outros países, e nós não podemos, de forma alguma, fechar os olhos a essa realidade. Ou seja, um trabalho de sensibilização política, de sensibilização social, é muito importante. E nós tentamos, naturalmente, fazer isso em vários níveis, com a sociedade civil, e também, naturalmente, com as autoridades. O que nós temos testemunhado nos últimos meses na Europa são movimentos nos dois sentidos. Movimentos fortes a favor dos migrantes, a favor dos refugiados, e, infelizmente, alguns movimentos também contra. Um exemplo é o da Alemanha, onde nós temos um grupo contra migração particular de muçulmanos, que se chama Pegida. E eles têm mobilizado uma parte da população e têm se expressado contra essa migração muçulmana que tem chegado na Alemanha. Mas, paralelamente a essas manifestações desse grupo, Pegida, há também manifestações de grupos a favor, que querem uma Alemanha multicultural. Uma Alemanha, como eles dizem, colorida, né? Onde se tenha todas as cores no que diz respeito a não só a grupos étnicos, mas religiões também. É a democracia, é um processo democrático onde os grupos se organizam, se manifestam e expressam a sua opinião. Naturalmente, a nossa opinião como Nações Unidas e como, em particular, Alto Comissariado da ONU para Refugiados, é que os refugiados e solicitantes de refúgio devem ter acesso a um procedimento e também a uma sociedade que abra os braços àquelas pessoas que não saíram dos seus países de origem por razões voluntárias, por razões econômicas, mas que foram compelidas, que foram forçadas a fazê-lo. Portanto, nós trabalhamos muito no sentido de sensibilizar a população ao fato que um refugiado não sai do seu país por opção própria, ele sai porque ele é forçado, porque ele tem um temor fundado de perseguição. Ele sai para salvar a sua vida.
E como combater os criminosos que fazem essa travessia ilegal e cobram um dinheiro exorbitante para transportar essas pessoas? Há uma forma única para poder se combater esse crime, combater essa organização criminosa que tomou conta desse mercado?
É muito difícil, essa é uma matéria na qual nós não nos envolvemos, eu digo nós do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, outras agências da ONU sim estão envolvidas nessa temática, o Alto Comissariado não. Nós não podemos negar que muitas das vítimas que se beneficiam desse processo criminoso são refugiados, ou seja, a verdade é que muitos dos refugiados só conseguem chegar na Europa porque eles foram, entre aspas, ajudados ou utilizaram o serviço desses criminosos, desses traficantes de seres humanos. Ou seja, não é por isso que nós vamos defender a existência deles, de forma alguma, é um crime. Nós temos que explorar, e o Alto Comissariado vem tentando explorar ao longo dos últimos anos, formas legais para que os refugiados possam chegar nos países de refúgio, seja diretamente dos seus países de origem, seja também através dos países de trânsito. Por exemplo, reassentamento. Reassentamento é uma solução que é implementada quando um refugiado já se encontra protegido num país, mas essa proteção é precária, ela não é efetiva, razão pela qual o refugiado é enviado a um terceiro país. Por exemplo, é um sírio que se encontra na Jordânia, e ele não pode, por razões de proteção ineficaz, continuar na Jordânia. Ele não pode retornar ao seu país de origem, que é a Síria, ele não pode continuar na Jordânia, onde ele não é protegido ou enfrenta problemas de proteção, então nós buscamos uma alternativa legal para que ele venha para a Europa, qual seja o reassentamento. Então, o Acnur vem buscando, e há outras soluções também, vias legais para que os refugiados possam chegar na Europa e não enfrentar esses processos de migração ilegal que muitas vezes colocam as suas vidas em risco. No ano passado, houve cerca de 80 mil refugiados que foram reassentados. A necessidade é muito maior. A necessidade, segundo os cálculos do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, gira em torno de 900 mil pessoas que têm uma necessidade de reassentamento. Ou seja, só cerca de 10% foram reassentados. É um trabalho enorme que nós fazemos. E o Brasil mesmo, no ano passado, decidiu aceitar vários refugiados, em particular sírios, através do processo de reassentamento. Ou seja, o que nós podemos fazer com relação, para responder a sua pergunta agora de forma mais objetiva, com relação a esses traficantes de seres humanos? Do ponto de vista de política contra esse crime, ou seja, policial, isso é por parte dos estados. O que nós podemos é tentar desenvolver com os estados alternativas legais para que os refugiados possam chegar legalmente nos países. Reassentamento é uma alternativa, vistos humanitários é uma outra alternativa, patrocínio privado, ou seja, quando uma pessoa diz eu vou receber um refugiado, eu me responsabilizo economicamente pela manutenção desse refugiado por cerca de um ano, por exemplo. Vários países europeus, particularmente na Alemanha, oferecem essa possibilidade. Ou seja, nós temos que ser criativos para estabelecer canais legais de migração para os refugiados. Dessa forma, nós evitamos que eles sejam compelidos a utilizar esses meios ilegais de transporte.
José Fischel, consultor jurídico do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio ONU.
Muito obrigado a vocês.